Muito bom dia.
Estava a brincar contigo.
Muito bom dia, senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Estão todos os grupos parlamentares presentes, menos o Bloco de Esquerda. Ah, já está, desculpa. É que eu ia perguntar se alguém já tinha falado para saber se... Assim, tendo todos os grupos parlamentares presentes, e havendo quórum, vamos dar início à nossa reunião. E vamos começar pela apreciação e votação das atas número 226 e 227, relativas às reuniões 19 e 20 de novembro de 2014. Ninguém se querendo pronunciar, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Vamos passar ao segundo ponto, apreciação e votação do requerimento do Partido Comunista Português para a audição do Ministro da Economia sobre a anunciada privatização da TAP. Dava a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o PCP propõe que o Sr. Ministro da Economia, António Pires Lima, possa vir à Comissão Parlamentar para uma audição sobre este tema da privatização da TAP. Há uma decisão no Conselho de Ministros que importa ser apreciada pela Assembleia da República. Há um aprofundamento sobre estas orientações do Governo que carece de ser realizado. O Governo fala num plano estratégico da TAP que o eventual comprador da companhia deverá ter de cumprir com vista a que depois possa adquirir o resto do capital da companhia. Há um conjunto de variáveis neste processo que ficaria mal ao Parlamento acompanhar através da comunicação social, tendo esta matéria o caráter estratégico para o país e a importância não só para a economia, mas em todos os aspectos de que se reveste o assunto. Sendo esta a Comissão Parlamentar competente para acompanhar e debater estas matérias, nós propomos que o Sr. Ministro da Economia seja chamado para uma reunião, para uma audição connosco sobre o tema. E quanto ao resto, penso que não será necessário explicar muito mais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Vice-Presidente Helder Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os colegas. Cumprimentar o Sr. Deputado Nuno Dias e dizer-lhe que, apesar de considerarmos porventura extemporâneo o requerimento, uma vez que o essencial da dispersão em Bolsa é o caderno de encargos e saber qual é a visão estratégica disso, nada se conhece, mas como diz o povo, por mais ninguém perde, e portanto mais informação nunca é má informação, nós votaremos a favor, sendo certo que a matéria que obviamente... O Parlamento não fica mal em acompanhar, porque estou certo que vai acompanhar, e portanto a nossa disponibilidade para acompanhar a todo momento, para fazer todas as perguntas, para todos os esclarecimentos, uma vez que uma decisão informada é sempre melhor que suspeitas ou insinuações sobre o tema. Portanto, Sr. Ministro virá cá tão breve quanto possível falar sobre o tema e nós votaremos a favor desse requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para dizer que subscrevemos inteiramente a... As declarações do deputado Helder Amaral, que vamos apoiar e vamos votar favoravelmente este requerimento. Muito obrigado.
Tem a palavra a senhora deputada Ana Paula Vitorino.
Obrigado, Sr. Presidente. É só para informar que também iremos acompanhar este requerimento. Não achamos que seja extemporâneo, achamos que é muito oportuno, de facto, este requerimento, na medida em que é um tema da atualidade e é um tema que nos interessa a todos nós e que efetivamente não tem sido pacífico em termos da sociedade portuguesa e muito menos em termos da altura em que existe uma nova tentativa de privatização da TAP em moldes que também não concordamos. Muito obrigada.
Tem a palavra a senhora deputada Mariana. Muito obrigado, senhor deputado. Tem a palavra a senhora deputada Mariana Mortágua.
Muito rapidamente acompanhamos o requerimento. É um assunto importantíssimo, polémico, como bem lembrou a senhora deputada Ana Paula Vitorino, portanto achamos que faz todo o sentido que o senhor ministro possa vir aqui e também aqui, citando o senhor deputado Helder Amaral, mais informação nunca é má informação e portanto sim, claro, acompanhamos este requerimento.
Muito bem, já se tendo pronunciado todos os partidos, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Procuremos então entrar, que seja comunicado rapidamente ao Sr. Ministro esta solicitação do Parlamento. Terceiro ponto de ordem de trabalhos, apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei número 681, que protege o interesse estratégico nacional na Portugal Telecom. É relator o Sr. Deputado Adriano Rafael Moreira, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, meus cumprimentos. Penitenciando-me aqui pelo envio apenas ontem ao fim do dia, mas penso que os Srs. Deputados até só hoje mesmo é que tiveram conhecimento do parecer. Dizer, no entanto, que este é um parecer a convite da COFAP, o parecer por competência própria caberá à COFAP. No entanto, acho que devíamos, e assim o fizemos, corresponder ao convite do Sr. Presidente da COFAP e pronunciar-nos. O parecer apenas se concentra nos objetivos finais do projeto do Bloco e poderemos, lendo o ponto 1, resumir, no fundo, o que nos é aqui proposto é que, ao abrigo do regime jurídico da apropriação pública, seja feita a chamada nacionalização da PT Portugal, num processo que depois apresento aqui nos considerandos e que significa o Estado poder, através de uma avaliação, retirar do núcleo a nacionalizar alguns ativos e isso entrar para efeitos de indemnização. É um processo, penso que em todo idêntico ou inspirado no que aconteceu no BPN, em termos de linhas gerais. A proposta do Bloco reúne todos os requisitos legais para se tramitar aqui na Assembleia, daí que proponho que seja aprovado o presente parecer e que seja remetido, penso que ao Sr. Presidente da COFAP, dando resposta à solicitação ou ao convite que nos foi remetido. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não, só queria cumprimentar o Sr. Deputado Adriano Rafael Moreira pelo parecer que elaborou. Eu penso que esta é mais uma questão polémica e que teremos vários espaços e momentos para a debater. De certo, falo-emos em plenário muito em breve e, portanto, não querendo entrar nos argumentos sobre esta questão, agradecer mais uma vez a elaboração do parecer, que obviamente votaremos favoravelmente.
Vice-Presidente Helder Amaral.
Sr. Presidente, apenas para cumprimentar o Sr. Deputado Relator, ainda estou em estado de choque, porque quando o Sr. Deputado Helder Rafael disse que se inspira no BPN, eu tive um arrepio na espinha e logo me recupero, votaremos o parecer, mas ainda neste momento ainda não estou em condições.
Não sei se mais alguém quer intervir. Eu vou dar só um compasso de espera para que todos recuperemos, para estar em condições. Exato. Senhores deputados, vamos então passar à votação do parecer sobre o projeto de lei número 681. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O título desta petição, só por si, diz praticamente tudo. Esta é especificamente uma situação de uma petição que é apresentada à Assembleia da República, digamos, no quadro de um processo legislativo concreto, de uma proposta, aliás, duas propostas concretas do Governo em matéria que diz respeito e que é do interesse, digamos assim, desta classe profissional dos arquitetos. Esta não é apenas uma petição de arquitetos, mas é uma petição em torno das questões da arquitetura. Tal como se poderá ver na análise da petição, estes 14.699 cidadãos insurgem-se contra a proposta de lei 226 e 227, tal como ela estabelece as opções fundamentais relativamente à prática do exercício das funções relacionadas com a realização de projeto de arquitetura, e precisamente por estar relacionada com esse processo legislativo, o deputado relator tomou a opção de simplificar ao mínimo possível os procedimentos nesta petição, para que o relatório pudesse ser agora apresentado e aprovado, se possível, antes da votação na especialidade dos artigos destas propostas de lei, para que esta petição não seja extemporânea na sua apreciação e tenha uma espécie de inutilidade superveniente. Portanto, tendo em conta e estando nós munidos do ponto de vista da argumentação, das questões levantadas por estes cidadãos que se dirigem à Assembleia da República através desta petição, os senhores deputados e os grupos parlamentares terão as perspectivas e a análise e tirarão as conclusões e o sentido de voto que entenderem em relação a esta matéria. Naturalmente que esta petição irá a plenário, quase de certeza, já depois da votação final global das propostas de lei. Isso mesmo foi transmitido, digamos, como alerta de que seria provável que tal coisa acontecesse na audição dos peticionários. Explicada que foi esta opção de fazer um processo o mais sumário possível e o mais rápido possível, mas encontrando esta inevitabilidade, entre aspas, de o processo legislativo concluir-se formalmente, porque não carece de agendamento do plenário, porque já aconteceu. E, portanto, chamar apenas a atenção das senhoras e dos senhores deputados para o facto de esta petição ser eficaz em relação a um processo que está na especialidade, e quando for a plenário já será, digamos assim, uma espécie de balanço dos resultados alcançados ou não em função deste processo. E, portanto, remetendo para as questões da posição destes peticionários, sem que eu me pronuncie neste momento, porque entendo que o momento oportuno para cada um de nós se pronunciar sobre o mérito ou o apoio do sentido destas posições aqui plasmadas na petição é seguramente no âmbito da proposta de lei que está agora no grupo de trabalho da construção, digamos assim. Muito obrigado.
Miguel Barreto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também os deputados aqui presentes. Relativamente a esta petição subscrita por arquitetos e por profissionais ligados à arquitetura e que tem a ver com duas propostas de lei, a 226, que tem a ver com o regime jurídico aplicável ao exercício das atividades da construção, e também a PPL 227, que incorpora um conjunto de alterações à Lei 31 de 2009, que estabelece a qualificação dos profissionais. Devo dizer que esta PPL, estas duas PPLs, têm um âmbito alargado, têm uma extensão e uma complexidade que mereceram toda a atenção da Comissão de Economia, e saúdo desde logo o facto de ter havido a disponibilidade para a criação de um grupo de trabalho da construção civil, que produziu um conjunto alargado de audições e audiências às mais diversas entidades e associações representativas das classes profissionais que são visadas nas duas PPLs, e, portanto, tem sido feito esse trabalho no grupo de trabalho da Construção Civil. Esta entidade, a Ordem dos Arquitetos, também foi ouvida, foi recebida, sei, também pelos diversos grupos parlamentares. Tem havido, e saúdo, uma enorme disponibilidade dos diversos grupos face à complexidade e à importância destas alterações legislativas de tentarem consensualizar o máximo possível os interesses que estão em causa. É facto que ainda ontem foi prorrogado o prazo para alteração de proposta de especialidade para a próxima sexta-feira e, portanto, este assunto tem merecido toda a nossa máxima atenção relativamente às alterações que estão em causa e que têm a ver também com a transposição de uma diretiva comunitária. E, portanto, não tem havido em relação a esta matéria, devo dizer, qualquer processo sumário, tem havido a ponderação, a serenidade que estas entidades e que uma alteração desta natureza nos merece e o que eu espero que aconteça é que, tanto quanto possível, as alterações que venham a ser consensualizadas no grupo de trabalho possam ir de encontro às diversas exigências das ordens profissionais e que o produto final seja o melhor possível. Disse, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Barreto. Tem a palavra a Sra. Carina de Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só três notas a respeito desta petição. A primeira sobre o processo legislativo em si e dizer que, embora de facto apareça a petição para que se possa, se possível, ir a tempo da discussão destas duas propostas de lei, se ela tiver que ir a plenário, seja antes, seja depois, está pelo menos o relatório terminado, mas se for antes, alerta para as questões, se for depois, rebate as que ficaram, portanto parece-me sempre oportuno que pelo menos esteja terminado este relatório e que da parte dos peticionários haja também esse interesse em saber que ela foi discutida a tempo de poder produzir alguns efeitos nas duas propostas finais. A segunda nota que quero deixar relativamente à petição e à matéria em causa. Há duas propostas de lei que estão, como disse, como todos sabem, no grupo de trabalho a ser finalizadas, ou pelo menos em sede de especialidade a tentar-se encontrar aqui patamares de entendimento comum entre todos os grupos parlamentares, ou pelo menos sobre a visão dos vários grupos parlamentares sobre estas várias classes profissionais. Não estamos a falar apenas de arquitetos, estamos a falar de engenheiros e de agentes técnicos de engenharia e de arquitetura. Isto é uma velha batalha, penso que já vem de 1973, pelo menos as áreas de partilha entre os atos de engenharia, de arquitetura ou destes profissionais sempre foram disputadas ao longo dos anos e, portanto, estamos mais uma vez a tentar dirimir este processo de saber quem faz o quê, de que forma e até onde. E, portanto, aquilo de facto que se espera que aconteça é que possa haver aqui um entendimento definitivo ou pelo menos natural sobre aquilo que são as áreas de atuação de todos estes profissionais. A última nota que quero deixar é sobre o relatório. Da parte do Partido Social Democrata não nos merece qualquer tipo de observação porque é perfeitamente factual sobre aquilo que está em causa na petição e, portanto, dizer que, da nossa parte, estaremos aptos a votá-lo aqui nesta comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carina de Oliveira. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para saudar o deputado Bruno Dias, em especial pela celeridade com que procurou tratar o assunto, correspondendo não só à atualidade que temos vindo a trabalhar no Grupo de Trabalho da Construção em termos das propostas, mas também ao mediatismo, entre aspas, que isto tem revestido e, portanto, todos os grupos parlamentares têm tido dezenas de contactos formais, informais, audições. Houve uma carta escrita à Presidente da Assembleia da República exatamente a propósito desta petição e procurando que ela tivesse correspondência com o processo legislativo e o seu decurso, e acho que é importante o trabalho que o Bruno Dias fez de procurar dar o andamento o mais célere possível para que as coisas andem a par. Acho que prestigia não só a Assembleia da República, como a Comissão de Economia e Obras Públicas, que assim tenha acontecido, porque normalmente acaba por existir, por culpa de toda a gente, já debatemos aqui isto, nós atrasamos, pois às vezes não há respostas de várias entidades, muitas vezes há um desfazamento grande entre aquilo que é a atualidade de uma petição e a sua tramitação e subida à plenária. E aqui, felizmente, graças também ao trabalho do Bruno Dias, estão reunidas as condições para que isso não aconteça, e acho que é de saudar.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Paulo. Sr. Deputado Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente, muito rapidamente, só para, também para cumprimentar o Sr. Deputado Bruno Dias, esta é uma questão complexa. Nós, por uma questão de meios humanos, temos dificuldade em acompanhar sempre todas estas questões e estar em todos os grupos de trabalho. Estes parceiros ajudam porque são factuais e porque nos fazem um bom resumo. E, mais uma vez, só cumprimentar o Sr. Deputado Bruno Dias pela forma célere com que elaborou este parecer, que também votaremos favoravelmente.
Obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma questão muito rápida que tem a ver com esta questão da tentativa de fazer um processo mais célere possível. Dá também uma explicação que tem a ver com a lógica do processo. Normalmente é habitual que os relatórios das petições incorporem um pedido de informação, pelo menos ao Governo, eventualmente a outras entidades, mas pelo menos ao Governo, e às vezes isso, até como já foi dito, pode ser fator de morosidade maior ou menor, ou não vem resposta e faz-se o relatório, como também já aconteceu, a dizer que não há resposta. Mas neste caso, tratando-se de propostas de lei que estão na especialidade, digamos que a posição do Governo está plasmada na proposta de lei. E agora a decisão e o desfecho destas questões está na Assembleia e está precisamente na Comissão Parlamentar. Por isso, quer por razões de vantagens na celeridade, quer por inutilidade, porque não valia a pena sermos redundantes nas respostas que já sabíamos, a opção foi mesmo não perguntar nada a ninguém, entre aspas, e conter o processo e as questões da decisão no âmbito da Assembleia, também por isso a vantagem e a capacidade de uma petição que entra o mês passado, poucas semanas depois, ter relatório fechado e agora pode ir para plenário quando for.
Quero agradecer ao deputado Bruno Dias as explicações que acabaram de ser dadas, principalmente porque elas são claras e demonstram que, apesar dos elogios, só quis ficar com parte deles. Muito obrigado, vamos votar.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, naturalmente, já se aperceberam, eu não faço parte desta comissão, estou aqui em nome do Partido Socialista para falar sobre a questão do cadastro, dado que no plenário tive a oportunidade de fazer a defesa da proposta. Queria adiantar, não sei, esta é a minha intervenção, se pretende simplificar o trabalho, que da parte do Partido Socialista, que na altura questionou a questão das qualificações exigidas, que a questão de poder levantar reservas quanto às mesmas, entretanto o aparecimento de alterações pela parte da maioria merece a nossa parte toda a consonância, visto que, à exceção do conteúdo que o diploma que vai regular poderá ou não ser ou ter ou não a nossa aceitação, queria dizer que no global, e isto no sentido de facilitar a discussão e depois a votação, nós estaremos de acordo com a PPL, considerando as alterações entretanto apresentadas pelos partidos da maioria. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Começando por agradecer a disponibilidade para esperar pela minha chegada, só um enquadramento inicial relativamente àquilo que é a posição do PCP. O grupo parlamentar do PCP absteve-se na votação na generalidade deste... Obrigado, Sr. Presidente. Dizia que o PCP na votação na generalidade tinha-se abstido relativamente a este projeto. Não temos dúvidas de que é importante a regulamentação da profissão, contudo, esta regulamentação desde logo enquadra-se no âmbito daquilo que é a diretiva Bolkestein, da qual o PCP é muito crítico. Por outro lado, aquilo que nos parece deste documento é que ele claramente se orienta para atribuir à atividade privada o exercício desta atividade profissional, até tendo em conta aquilo que é a sua importância. Basta ver que o facto de não haver cadastro no âmbito da atividade agrícola tem causado muitos problemas, por isso tendo em conta...
Deputado, eu peço desculpa, é que eu vou dizer, não é que estejam, que eu me importo que vão falando devagarinho, mas se falarem dos dois lados ao mesmo tempo eu não consigo ouvir minimamente o que o Sr. Deputado diz. Por favor, continue.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tendo em conta aquilo que é a importância desta atividade de realização do cadastro, até as implicações que tem tido na atividade agrícola, por exemplo, o documento orientar para a privatização desta atividade não nos parece correto, e por outro lado há um conjunto de... há muito que fazer nesta matéria em termos de atividade cadastral, aparece a regulação da profissão, mas não aparecem as medidas claras para dar resposta a esta insuficiência que o país ainda tem. E nesse sentido, voltando ao princípio, reconhecendo a importação da regulamentação, é que a postura do PCP é da abstenção relativamente a estas matérias, e esta será a posição relativamente aos artigos. Se o Sr. Presidente quiser votar tudo em conjunto, não temos qualquer problema nisso.
Temos que votar. O tempo, a palavra do Sr. Deputado Adriano Rafael.
Sr. Presidente, muito obrigado. Apenas para uma nota complementar, no fundo, já acho que estamos todos enquadrados dentro da mesma preocupação. Dizer apenas que no âmbito da Comissão de Ambiente e Poder Local decorreu o processo de aprovação da nova Lei de Bases dos Solos, e essa Lei de Bases tem como um dos documentos complementares, precisamente, a nova regulamentação do cadastro predial. Esta lei... apesar de vir dar sequência à Diretiva de Serviços, ela surge oportunamente porque, e a oportunidade deve-se ao facto de ela vir na sequência da Lei de Base dos Solos, do novo regime jurídico para o cadastro predial e todo o trabalho, como foi referido, que é necessário agora executar. O Governo já tem algumas experiências piloto a decorrer no território nacional e, aprovada esta lei, terá condições em termos de recursos humanos para dar outro ritmo ao desenvolvimento desse trabalho. Era só, Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos então passar à votação. Artigo 1 da PPL. Quem vota contra, quem se abstém. A proposta foi aprovada com a abstenção dos seus deputados do Partido Comunista Português. Vamos passar ao artigo 2. Quem vota contra? Não, porque foi solicitado, porque há propostas de alteração, tanto quanto eu percebi, portanto. Artigo 2, votação do artigo 2. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado. Agora penso que sempre por unanimidade, neste ponto. Abstenção é sempre abstenção, ok, com certeza. Com a abstenção do Partido Comunista Português. Pronto, com certeza. Vamos então passar ao artigo 3 da PPL, votação da proposta de alteração apresentada pelo PSD e pelo CDS-PP do número 3 do artigo 3º da PPL. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada com a abstenção do Partido Comunista Português, dos deputados. A próxima está prejudicada. Votação do restante artigo 3º da PPL. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado com os votos favoráveis de todos do PS, do PSD e do CDS e com a abstenção do Partido Comunista Português. Atenção com o bloco não está. É só para fazer. Sim. Artigo 4º da PPL. Votação do artigo 4º. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado com os votos favoráveis do Partido Socialista, do PSD, dos restantes partidos, do PSD, do CDS e do PS, e com a abstenção do PCP. Artigo 5º, votação da proposta de alteração apresentada pelo PSD e CDS-PP, do número 4º do artigo 5º da PPL. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, foi aprovado com os votos favoráveis do PS, do PSD e do CDS-PP. Votação do número 4º foi da prejudicada. Vamos passar à votação do restante artigo 5º. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, foi aprovada com o resultado idêntico ao anterior. Artigo 6º da PPL diz. Votação do artigo 6º. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, foi aprovada com o mesmo resultado do artigo anterior. Artigo 7º da PPL, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, foi aprovado com o mesmo resultado da votação anterior. Artigo 8º, votação, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, foi aprovada com o mesmo resultado do artigo anterior. Votação da proposta de aditamento, artigo 9º, agora sim, votação da proposta de aditamento apresentada pelo PSD, CDS-PP, de uma alínea C ao artigo 9º. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, foi aprovado com o mesmo resultado anterior. Votação do artigo 9º. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, foi aprovado com o mesmo resultado. Isto quase mais valia bem. Artigo 10º. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, resultado semelhante ao anterior. Artigo 11º. Pois, agora é que eu penso que se não há mais nenhuma alteração, para não ter que fazer menção a ela, não havendo mais nenhuma alteração e sendo o texto conforme com o que vinha, se todos aceitam que se possa votar conjuntamente. depois, desde que tivesse... Eu, está bem, mas eu tinha pensado nisso, mas fizeram menção para que fizesse, no caso das alterações, que fizesse menção a isso. Portanto, vamos votar agora os restantes artigos. Portanto, estamos a falar, já tínhamos votado até ao décimo, o 11º, 12º, 13º, 14º, 15º e 16º. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor. Foram todos os artigos votados favoravelmente pelo PSD, pelo CDS-PP e pelo Partido Socialista, com a abstenção do Partido Comunista Português. Estamos então em condições de passar à votação. Agora terminamos. Passar aos outros assuntos. Penso que a Sra. Deputada Carina de Oliveira tinha pedido a palavra. Tem a palavra a Sra. Deputada Carina de Oliveira.
Obrigada, Sr. Presidente. Aqui nos outros assuntos tinha apenas um esclarecimento a pedir. Foi aprovado a iniciativa legislativa do PSD sobre o Portugal Amigo das Famílias e das Crianças. E ela desceu a todas as comissões para que se pudesse fazer o debate em todas as comissões ao mesmo tempo, na especialidade. Eu não sei como é que funcionará o processo, uma vez que é um processo que tem que ir para todas as comissões. Esta comissão certamente será chamada a pronunciar-se sobre o assunto, deverá ser nomeado também um relator da iniciativa, e era para perguntar ao Sr. Presidente como é que iria funcionar, porque eu acho que já estamos muito em cima dos timings que isto envolve.
Como sabe, essa foi uma iniciativa que não é muito normal dentro da nossa casa, e portanto nós procuraremos, eu vou ter uma reunião com os coordenadores para pensar também o que é que eles querem fazer sobre esta matéria, e depois na próxima... Não, fez muito bem em relembrar. Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma matéria para... Mais algum senhor deputado se quer pronunciar? Não se querendo, não havendo outros assuntos a tratar... Dou a nossa reunião por encerrada. Muito obrigado. Eu penso que os senhores deputados perceberam que eu tinha dado a reunião como encerrada. Eu sei que vai haver outra construção, mas como ficaram todos, eu fiquei muito... Eu já percebi que estou à espera que eu me vá. Com certeza vou tratar destes assuntos para o outro lado.